Eu queria fazer uma rápida reflexão hoje. Um pequeno verso que me chamou a atenção. Quem é que está fazendo o plano de leitura anual aí? Está em dia mesmo? Tá, ok, quem está em dia aí, passou pelo Salmo 119, ou está passando por ele, né? É isso? Então, o Salmo 119, que está praticamente no coração da Bíblia, eu quero destacar um pequeno verso deste Salmo que me chamou a atenção na leitura aí do plano que nós estamos fazendo de lermos a Bíblia em um ano. Eu queria desafiar você, mesmo que esteja atrasado, não desanima não, você vai aprender muitas coisas aí. Eu queria ler o verso 37 inicialmente do Salmo 119. Verso 37, eu vou ler na versão NVT, que é a versão da qual eu estou fazendo o plano de leitura anual. O Salmo 119, verso 37, diz assim: desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Eu sei que na sua versão está um pouco diferente, por isso que eu vou explicar um pouquinho sobre o Salmo 119. O título hoje é Desvia meus olhos de coisas inúteis. Amado, se tem uma marca do nosso tempo atual, são as inutilidades que chamam a nossa atenção. Esse aparelhinho é uma bênção, mas ele é uma criança que chora constantemente pedindo atenção. Lá em casa nós temos uma cachorrinha, um Yorkshire, novinha ainda, né? Tem nem um ano direito. E ela está na fase de muita energia, de brincar. A Nina é assim, a Nina é um celular. Constantemente, se ela te viu, ela quer que você dê atenção para ela o tempo todo. Ela quer brincar o tempo todo, é companhia. Então, nós vivemos tempos assim, que a nossa atenção é chamada constantemente. E eu queria, rapidamente, só para situar esse verso, dá para você ver como que tem nada solto na Bíblia, não? Um negócio é muito interessante. O livro dos Salmos, fica com a sua Bíblia aberta, porque vai ser legal você dar uma olhadinha aí. O livro dos Salmos, a primeira coisa que eu quero destacar nele, que os Salmos, eles espelham a fé de Israel. Ele está demonstrando aqui a fé do povo de Israel e de uma forma devocional. Se tem uma característica no livro dos Salmos, é a sua forma devocional. Ele não é um livro histórico. Ele não é uma narrativa de personagens. Então, é um livro que espelha a fé de Israel através de um caráter devocional. Pegou essa? Você já sabe disso. É um livro poético. E eu quero avançar. Estou falando dos Salmos como todo. E o livro dos Salmos, então, é uma coleção de poemas hebraicos que basicamente é destinado a uma única coisa, basicamente, adoração. O livro dos Salmos, ele é uma coletânea de poemas da forma hebraica de fazer poema, não é por rima, tem outro estilo. E, basicamente, ele é destinado para adoração. O uso do livro dos Salmos é adoração. Tanto é que é uma coletânea que ficou guardada para que o povo, toda vez que eles tivessem uma solenidade, uma festa, um ajuntamento, eles usavam exatamente essa coletânea de Salmos para cantar. Só para você saber, Davi escreveu vários salmos, mas não escreveu todos os salmos. Nós temos vários autores. Por exemplo, do Salmo 119, que nós vamos debruçar sobre ele daqui a pouquinho, a gente não sabe quem escreveu. Então, só para os irmãos entenderem isso. Adoração é o ato de oferecer a Deus o que é devido a Ele, por causa do que Ele é. Vamos recuperar a fala? Salmos representa uma espelha a fé de Israel, de forma devocional. É uma coletânea de poemas, que visa o uso desses poemas à adoração, adorar a Deus por aquilo que Ele é, certo? E aí, a gente vai perceber que os salmos são ótimos, porque os seus escritores, eles escrevem a partir das suas experiências pessoais. E é interessante a gente pensar assim, porque a gente vê experiências profundas sendo ditas nos salmos. Você deve lembrar de alguns salmos aí, onde você vê a característica pessoal de quem está escrevendo, relatando as suas experiências. E é interessante quando eu falei que os salmos são ótimos, por quê? Porque você percebe que os escritores estão trazendo essas experiências, muitas vezes profundas, você vê relatos assim, bem particulares, profundos, eles estão trazendo essas experiências diante do Senhor, para a presença do Senhor. Então, eles não estão apenas relatando a experiência, eles estão levando essas experiências como um testemunho diante do Senhor. É muito interessante isso. É por essa característica que o livro dos Salmos é o mais humano da Bíblia. Ali você vê pessoas, através de uma devocional, se derramando diante do Senhor com as suas experiências. Por isso, de vez em quando, você vê assim, ó, Senhor, acaba com meus inimigos. Já viram esse negócio, né? Que nenhum deles prospere. Que ele... É isso aí, porque ele está se derramando diante de Deus. Então, experiências pessoais sendo levadas a Deus. Isso é muito bom para a gente que está num culto de oração. Isso é muito importante para a gente. E aí, outro detalhe que vale a pena você entender, que o livro dos Salmos, na verdade, é um agrupamento de 5 livros. E todos eles estão agrupados dessa forma, desde lá de trás, com um propósito. Então, eu vou passar rapidamente. Por exemplo, os primeiros 41 Salmos é o livro onde tem muita experiência pessoal e onde, se basicamente, se você tivesse que colocar algum título, seria Adore a Deus como Criador. Essa é a ênfase que você vê na primeira coletânea de 41 Salmos. O livro 2, vai do 42 ao 47, você vê Deus como Libertador. Ali aquele nome Elohim, que é um nome para Deus Todo-Poderoso, né? Ele fica muito forte aqui nessa coletânea de 42 a 72. O livro 3 vai de 73 até o Salmo 89, que é adorar a Deus no santuário. Então, é um tipo de coletânea onde o templo ou o santuário ele era uma figura importante. É um livro mais de um ajuntamento solene. Do 90 ao 106, é o quarto livro, é Adore Deus nas peregrinações da vida. Vocês vão lembrar que o povo vinha de vários locais para ir para o templo, e essas eram as peregrinações, onde eles tinham salmos, eles cantavam determinados salmos. Qual? Do livro 4. Então, ali você tem muita experiência de peregrinações. E está no livro 4. E então, o último livro vai do 107 ao 150, que é Adore Deus obedecendo a sua lei. Esse é o destaque que eu queria dar. É o livro do louvor. O Salmo 150 é o livro do louvor. O livro 5 é o livro do louvor, que vai do 107 ao 150. Então, o Salmo 119 que nós lemos está na última coletânea. E essa última coletânea, a característica é adorar a Deus obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua lei. Então, uma característica que você vai ver muito nesse livro 5 são essas expressões de preceitos, leis, caminhos. A ideia ali é de ensinamento do Senhor. Os caminhos do Senhor quer dizer aquilo que nos ensinou, quer dizer a sua palavra, né? Lei. Então você vai ver que o Salmo 119 ele é carregado dessas expressões, porque a ideia é adorar a Deus obedecendo a sua lei, está dentro do contexto do quinto livro. Possivelmente, esse quinto livro, ele foi juntado, ele foi compilado, possivelmente, no finalzinho do exílio e no pós-exílio. Tem gente que entende que é no tempo de Neemias, que nós acabamos de ler, quando o povo volta, então agora tem um novo sentido de adorar a Deus pela reconstrução, né, pela restauração. Então, há um forte indício que, então, esse quinto livro que nós estamos, ele fez parte muito da história pós-exílica ou finalzinho ali do exílio, nos anos 450 a.C., mais ou menos. Então, o que, que eu quero trazer aqui? Outra curiosidade. O Salmo 119, ele é o quê da Bíblia? Qual a característica que você sabe do Salmo 119? E isso é o maior capítulo da Bíblia, é o mais longo capítulo da Bíblia. E aí, o que você vai encontrar no Salmo 119? Outra curiosidade, é porque o Salmo 119, ele é uma coleção de pensamentos e orações, todo ele, Salmo 19, voltado para a palavra de Deus. Então, vou recapitular aqui. Uma das características do quinto livro é adorar a Deus obedecendo a sua palavra. E o Salmo 119, essa característica fica muito forte. É basicamente, todos os versos, eles vão estar dando essa característica aí do pensamento de orações sobre a palavra de Deus. Quando você bate o olho assim no Salmo 119, um todo, e talvez você pode estar olhando aí e vendo, você vai ver que ele tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente aprender com ele. Primeiro, ele descreve como que a palavra de Deus nos permite crescer em santidade. Você vê várias expressões assim. É aqui que está o famoso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o verso 105. Então, a palavra, ela é referência de crescimento, de santidade. Outra coisa que a gente percebe é que como que a palavra nos ajuda a lidar com perseguições e pressões. E se tem algo que o crente que acompanha a caminhada da fé, são pressões e perseguições. E o Salmo 119 vai deixando muito claro que a palavra ajuda a enfrentar essas pressões da vida. E por último, eu quero destacar rapidamente, é que você vê que tem aqui uma pessoa assumindo a forma de um testemunho pessoal diante da influência da palavra, dos preceitos de Deus na vida dela. Então, quando você lê o Salmo 119, você entende, é um testemunho de alguém que está me ensinando a como que a palavra me ajuda na minha caminhada. E qual é o meu testemunho de vida diante da palavra? É um testemunho de vida. Lembra, o Salmo é o livro mais humano, testemunhos pessoais. E é de forma devocional. É na devocional que você faz a sua oração mais informal, né? Você lê de uma forma mais pessoal o texto. E o Salmo 119 nos ajuda muito nisso. Outra característica interessante para você, e é bom que você esteja com a Bíblia aberta, que você vai conferir isso aí agora. Se você não sabe, vai ficar sabendo. Se já sabe, você vai só lembrar. Se tem uma característica do livro do Salmo 119, é que ele é composto na forma de um acróstico alfabético. Como é que ele faz isso? É como se cada estrofe ela tivesse sempre o início na mesma letra do alfabeto hebraico. E quer outra curiosidade? Você vai conferir agora. A Bíblia, inclusive, nos traz essa divisão. Não sei se todas. A cada 8 versos, repara aí, a cada 8 versos, ele vai mudando o alfabeto, a letra. Alguém tem aí um indicativo, por exemplo, ele começa antes do verso 1, tem uma palavra aí, não tem? Que palavra que é? Não, não é o título. Não tem um... Não. Aleph. Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto grego. Então, você vai perceber que os próximos 8 versos, tudo começa com a letra Aleph. Depois, qual que é? A Bet. A Bet é a segunda letra. Então, os próximos 8 versos, todos estão começando com a Bet. Depois vem a Gimel, depois vem a Dalet, e aí vem a Re, que é o que nós estamos hoje. E aí vai até o final do alfabeto. Então, olha que interessante, você vai perceber que o bloco são blocos de 8 em 8 versos, sendo composto num acróstico. Quem, o hebraico, pegaria isso e viria o nosso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, como se fosse isso. Não é interessante isso? Repara assim, você vai ver que sempre tem essa divisão, de 8 em 8 versos. Bem, esse negócio é tão bem escrito, tão bem pensado, que o C.S. Lewis escreveu um livro sobre os Salmos. E o C.S. Lewis ele vai dizer que este Salmo 119 é como se fosse um bordado. E ele fala assim, é como aquele bordado que é feito como? Ponto a ponto. Quem faz bordado aqui já fez bordado? Mulherada? Ah, bordado. É feito ponto a ponto. Então, a pessoa que faz o bordado, ela olha para o ponto e fala, cada ponto daquele ela fez aquele ponto. Eu me lembro que minha mãe, bordadeira das antigas, e às vezes ela estava ali conversando e fazendo, já faz no automático, né? 3 laçadas, vai lá, vai aquele negócio. Né? Aí, de repente, eu vi ela desmanchando uma parte enorme. Aí eu falei, mãe, o que é isso? Não, porque eu errei um pontinho aqui. Ah, mas ninguém ia ver isso, não, mas eu não pode. Aí ela começava tudo de novo, ponto por ponto. O C.S. Lewis fala que esse salmo é alguém fazendo, então, esse bordado com calma, esse bordado com amor, o prazer de fazer a peça. E ele fala, o Salmo 119, o autor fez com cuidado. Ainda mais você sabendo agora que é um acróstico. Imagina, ele pensou cada detalhe, cada frase, ele foi pensando como um bordado. Nada ficou solto. Nada ficou solto. A peça está bem construída. Quando você sabe disso, você começa a valorizar esse livro, assim ou não? Você vê que o negócio não é qualquer coisa. Cada palavra tem um peso, porque uma forma da poesia hebraica é a rítmica. Não é nem a rima, que é muito forte para nós. É a rítmica da leitura, da resposta. Então, por exemplo, quando a gente faz canções aqui, já fiz canções com o Fernando, a preocupação é como é que você coloca a letra para comunicar o que você quer dentro de uma métrica da melodia, para não se atropelar a palavra. Então, às vezes, a gente coça a cabeça para achar uma palavra. Já passamos aperto para achar uma palavra que a gente não estava achando até que a gente acha a palavra que vai encaixar naquela melodia. Então, o Salmo 119, amados, é um bordado, cuidadosamente. E aí, o que eu queria ler com os irmãos? Eu já li o verso 37, mas eu queria ler agora, ver o bloco do 8 versos que pertence a essa peça, para a gente entender o que ele comunicou dentro, e depois a gente destaca o 37, pode ser? Então, eu vou ler na versão NVT, você vai ver que está separadinho aí no Re, que é a letra, né, do alfabeto hebraico, ele vai dizer assim, ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Primeira frase. Dai-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porei em prática. Faze-me andar em teus mandamentos, pois neles tenho prazer. Dai-me entusiasmo por teus preceitos, e não pela ganância. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Confirma, teu servo, a tua promessa que fizeste aos que te temem. Afaste-me de meus caminhos vergonhosos, pois teus estatutos são bons. Anseio por obedecer às tuas ordens, restaura minha vida por tua justiça. Se você pega esse bloco, vamos chamar ali, né, que está na segunda carreirinha do crochê, está ali, né, você consegue identificar, você vai ver que há um apelo desse moço por entendimento. Ele está pedindo entendimento. E que entendimento é esse? Esse que vem da palavra, esse que vem do preceito do Senhor. Ele está pedindo isso. Ele chega a dizer, Senhor, ensina-me teus decretos, dá-me entendimento. Ele quer isso. E você vai ver que ele não só quer ser ensinado, mas ele quer viver longe de algumas coisas que ele já identificou que não são boas para ele. Por exemplo, ganância, vaidade, caminhos vergonhosos. Então, esse é o bloco onde está o verso 37. Um desejo de ser ensinado. Aí eu vou para o verso 37, que é o foco dessa noite. O verso 37 diz assim, desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. A nova King James, ela traduz assim, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão. Faz-me viver em teu caminho. Caminho aqui é sempre preceito, palavra. A NVI, ela traz uma notinha de rodapé. Quem tem NVI vai ter essa notinha de rodapé. Vê se não tem. E a notinha de rodapé, ela termina assim, preserva minha vida pela tua palavra. Ou seja, desvia os meus olhos da vaidade e preserva minha vida pela tua palavra. É uma tradução que tem reverberação com tudo aquilo que a gente está vendo no Salmo como um todo. Então, o que eu quero destacar, o que falou meu coração na devocional quando eu li o Salmo, essa parte, Salmo 119, e os meus olhos fixaram no verso 37. E daí surgiu essa reflexão essa noite. Amados, que eu fiquei pensando, que coisa linda esse moço deixar bem claro o desejo de ser ensinado pela palavra. O prazer, a vontade que ele tinha de aprender. Puxa vida, a gente está fazendo um plano anual de leitura bíblica, porque a gente quer o quê? Conhecer a palavra do Deus que cremos. Esse moço, ele tinha isso. Então, o primeiro ensinamento, puxa vida, como é que eu quero ser ensinado pela palavra? Aprender os preceitos. Outra coisa que eu vejo que ele revela uma lamentável tendência que nós temos por coisas inúteis. Temos a inclinação natural a coisas fúteis que não vão somar verdadeiramente a nossa alma. Então ele revela isso. Senhor, desvia os meus olhos daquelas coisas que vão tomar o meu tempo, que vão ganhar a minha atenção. Eu sempre digo essa frase aqui do Carlos Macor, na verdade essa frase não é dele, mas ele usa com muita propriedade, do Stanley Jones, que diz que aquilo, né, que ganha a sua atenção, ganha você. Aquilo que os teus olhos se fixam, você vai atrás. Vamos lembrar que a primeira tentação, a tentação que derrubou a humanidade, ela entrou pelos olhos. Vendo a mulher que era agradável, ela desejou e veio a cobiça. Então, esse verso 37, ele me revelou isso. Lamentar a tendência que nós temos por coisas inúteis. Precisamos aprender a lamentar isso. E pedir, Senhor, me ajude, tira de mim, desvia os meus olhos. Talvez seja uma boa oração para quando você começa o dia. Você acordou, os olhos estão fechados, você abre os olhos. E às vezes você vai ter ali boa coisa para decidir e muitas vezes você vai desviar os seus olhos das coisas que o Senhor quer que você faça. Então talvez uma boa oração para de manhã é Salmo 119, 37. Senhor, que nesse dia o Senhor desvie os meus olhos de coisas inúteis. Outra coisa que eu aprendo com esse Salmo, só com esse verso, nem com o Salmo, com esse verso, é a necessidade de lutarmos contra as inclinações internas, despertarmos sobre esta necessidade. Que necessidade? Nós precisamos lutar contra as inclinações internas. Que inclinações são essas? Aí você vê o bloco dos 8 versos, você consegue perceber. Ele está falando de vaidade, ele está falando de cobiça, ele está falando de futilidade, de poder. Então, a gente precisa internalizar que nós teremos uma luta dentro de nós com as nossas inclinações. Você precisa saber das suas inclinações. E é uma boa ideia você orar assim: Senhor, desvia os meus olhos das minhas inclinações, porque elas vão me levar para coisas fúteis, inúteis. Uma boa oração para levantar de manhã. Salmo 119, 37. E eu vejo ainda, nesse pequeno verso, que esse moço traz que é preciso, nós precisamos de algo mais poderoso que a nossa força de vontade para vencermos a luta contra as nossas inclinações internas. Nós precisamos de algo mais poderoso do que nós para que a gente possa vencer as inclinações internas, as coisas inúteis. E aí que vem o pedido do salmista. Que coisa é essa? Restaura-me por meio de tua palavra. Amados, o salmista está confiante de que se ele não tiver a palavra, ele não vai conseguir vencer as inclinações, as coisas fúteis da vida. E ele usa a palavra aqui, restaura-me, como diz lá na NVI, preserva minha vida, me poupe, me ajude. Todos nós precisamos, amados, fazer essa oração. Reconhecer que nós temos uma luta interna e saber que luta é essa. Pode ser que a sua luta mais difícil é numa área, o outro é em outra área, o outro é em outra área. E nós precisamos saber o tamanho dessa luta e rogar ao Senhor. A palavra de Deus, amados, é caminho que nos salva. Não só melhora o nosso caráter, porque melhora o nosso caráter, mas ela nos salva. E nós não iremos avançar na nossa caminhada cristã só com bons desejos. Eu vejo muita gente na igreja que tem bons desejos, mas não traz a palavra. Eu vejo gente com bons pensamentos, mas não internaliza a palavra. Eu vejo pessoas até que, em tempos de angústia, se torna aquela pessoa que ora muito. Está passando aperto, ele começa a orar. Amados, isso não traz para a gente avanço na nossa caminhada. Eu vejo pessoas, por exemplo, que correm sempre atrás de louvores arrebatadores, motivadores, gostam disso. Isso tudo é bom, mas isso não faz a gente avançar na nossa caminhada cristã. Somente se nos alimentarmos cuidadosamente da palavra, como esse moço fez cuidadosamente, amarrando cada palavra, pensando em cada palavra, nutrindo o nosso espírito no dia a dia. É assim que nós vamos crescer. Aí a gente pode entender por que essa oração está encravada no meio dos versos. Desvia os meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Amém? Que assim seja comigo, que assim seja com você, que possamos descobrir a oração do Salmo 119, 37, é oração matutina, para que a gente não perca o foco durante a caminhada aí do dia. Você pode curvar a sua fronte? Queria que você tivesse um tempo, você que está em casa, se puder fazer isso. Qual que é a tendência, a futilidade que você tem, geralmente escorregado? O pessoal de trás aí também pode orar, é permitido. Qual que é a tendência à futilidade que você tem durante o dia? O que costuma roubar a sua atenção? Que você precisa pedir que o Senhor restaure a sua vida pela palavra dele.